Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao quarto episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Eu sou Jaiane e esse é mais um episódio do minicurso de minha autoria, juntamente com Isabela. Já vimos como se dá a origem da matemática financeira, algumas formas de controlar o seu dinheiro, bem como as dívidas, o consumo consciente que devemos ter para evitá-las, e, por último, conceitos fundamentais relacionados a produtos e serviços. Nesta aula, iremos abordar sobre poupar e investir, além das vantagens dessa atitude, assim como as medidas de prevenção e proteção com os riscos financeiros aos quais estamos expostos. Vamos lá?
Você já possui uma poupança? Já se informou sobre a necessidade de possuir? É de grande valia para toda pessoa economizar dinheiro, tendo em vista tantos motivos que já foram citados nos episódios anteriores. A poupança é um item muito importante do nosso planejamento, pois gastamos menos no presente para termos mais no futuro. Devemos poupar o capital que sobra do nosso salário após o pagamento de nossas dívidas cotidianas. Aliado a este ato, é muito viável investir o valor poupado, pois através do investimento temos remuneração sobre nossas finanças, ou seja, ganhamos dinheiro em cima do que já possuímos. Um bom investimento é o que se encaixa na nossa realidade, com nossos planos e tempo. Por isso, devemos conhecer as características desse serviço, pois a liquidez, o risco e a rentabilidade variam de acordo com as aplicações. Se para você nós falamos grego neste momento, não se preocupe, pois iremos esclarecer cada uma dessas características.
A liquidez é o quanto um bem tem facilidade de tornar-se dinheiro a qualquer momento. O bem maior de liquidez aqui no Brasil, por exemplo, é o próprio real. Bens de alta liquidez são os que podem ser vendidos rapidamente, sem redução de preço. Já os de baixa liquidez são aqueles que, quando vendidos, perdem o valor significativamente, como instalações de uma fábrica, por exemplo. O risco é a probabilidade de perder dinheiro, ou seja, a depender do investimento, é possível ganhar muito ou pouco, e também perder na mesma intensidade. A conta poupança é um exemplo de pouco risco. Podemos até dizer que é nulo, e o mercado futuro é um exemplo de alto risco, pois nesse caso o produto será comercializado no futuro, como moedas estrangeiras, ações, entre outros. E a rentabilidade é o quanto o investimento irá nos retornar, nos render. Está totalmente atrelado ao risco, pois quanto maior for a rentabilidade, maior será o risco de perder o dinheiro, e vice-versa. Agora que você já conhece esses critérios, será mais fácil de escolher onde aplicar suas economias, não é mesmo?
Vejamos mais detalhes. Existem três perfis de investidor: conservador, moderado e agressivo. O conservador dá prioridade à segurança e, consequentemente, terá uma rentabilidade menor, mas não irá perder o que investiu. Alguns exemplos de investimento conservador são fundos de renda fixa conservadora, como os fundos de investimento, que são fundos que devem investir no mínimo 95% do seu patrimônio. O moderado deseja segurança e rentabilidade na mesma proporção, ou seja, se permite correr riscos a fim de ter um rendimento maior do que o conservador. São exemplos deste perfil aqueles que investem em fundos de ações, aluguéis de ações, fundos imobiliários. Isto é, são investidores que necessitam de um pouco mais de conhecimento sobre o mercado. Já o agressivo prefere correr altos riscos para que tenham excelente rentabilidade. São pessoas que desejam multiplicar o patrimônio a longo prazo. Você conseguiu identificar em qual perfil se encaixa? Pense nisso. Portanto, reafirmando o que já falamos, é importante conhecer o seu perfil, delimitar os seus objetivos e o tempo para alcançá-los.
Além disso, os investimentos se dividem em dois tipos de renda: fixa e variável. Na renda fixa, é definida uma taxa de rentabilidade, ou seja, o investidor prevê o retorno, e a remuneração do investimento é estabelecida mediante a aplicação, no caso da taxa pré-fixada, ou no ato do resgate, que é a taxa pós-fixada. Já na renda variável, a remuneração não pode ser estabelecida ao tempo em que é feito o investimento, ou seja, não é possível definir o retorno. Como sempre falamos, o planejamento é essencial. E além disso, é necessário sempre acompanhar o desempenho de nossos investimentos, estar informado sobre tudo o que acontece neste meio e observar se o rendimento está em harmonia com os nossos planos. E caso não esteja, é hora de intervir. Pesquise muito sobre a área que você deseja investir, a empresa e tudo o que tiver relação com isto. Combinado?
Sabemos que ao longo da nossa vida passamos por momentos bons e ruins. Os ruins fazem parte do nosso amadurecimento, seja na vida pessoal, profissional, enfim. Mas de que forma podemos aprender com a matemática financeira? Bom, vocês já devem ter percebido que desde o primeiro podcast abordamos sobre os pontos fracos e como solucioná-los, certo? Agora vamos falar então sobre a proteção e a prevenção que devemos tomar para evitar acontecimentos de eventos ruins na nossa vida. A nossa vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Um dia estamos bem, podemos, por exemplo, ganhar na Mega, receber uma promoção no emprego ou até mesmo um emprego. Mas tem dia que parece o um pesadelo. Podemos sofrer um furto, a perda de emprego, um acidente, enfim, sempre. A todo momento estamos expostos aos riscos, que podem ser tanto pessoais quanto patrimoniais.
Mas você sabe o que é risco? Bom, ele pode ser definido como um evento incerto ou de data incerta que independe da vontade. Daí você pode lidar com risco de três maneiras: não fazendo nada, formando uma poupança para eventualidades ou fazendo um seguro. A escolha será feita de acordo com o que for melhor para você. E a cada risco caberá uma consequência diferente. Quando você decide não fazer nada e deixar para lá, você estará assumindo os riscos de ocorrência de uma situação inesperada, que, caso aconteça, poderá atrapalhar seu equilíbrio econômico-financeiro. Obviamente, se nada acontecer, essa é a escolha de menor gasto financeiro. O grande problema dessa escolha é que não adivinhamos o futuro, e eventos inesperados ocorrem com certa frequência. Já se você criar uma poupança para eventualidades, tem menos riscos que a escolha anterior, mas é necessário ter muita disciplina para colocá-la em prática. Nessa situação, você decide construir uma poupança para lidar com circunstâncias não esperadas, ou seja, uma conta específica somente para esse objetivo. E por fim, você pode contratar um seguro. Perceba que, ao fazer essa escolha, você tem que ter um seguro específico, contratado para cada eventualidade, o risco. Como, por exemplo, seguro para um automóvel, o seguro de vida, o seguro de saúde, seguro residencial e assim por diante.
Mas como podemos tomar medidas para minimizar as possibilidades de risco? Se agirmos preventivamente ou minimizando os riscos, dificultaremos as chances de um evento indesejado ocorrer, podendo reduzir os riscos aos quais estamos expostos. Vamos pensar juntos. O que você poderia fazer para reduzir a possibilidade de furto do seu automóvel? Não parar o carro em locais isolados ou mal iluminados e instalar dispositivos antifurtos, certo? Essas são algumas atitudes que poderiam ser tomadas para reduzir o risco de furto. Outra forma de nos prepararmos para os imprevistos da vida é por meio da contratação de seguros. Segundo a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que é um órgão do governo que controla e fiscaliza as empresas seguradoras, seguro é um contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio, a indenizar a outra pela ocorrência de determinados eventos ou por eventuais prejuízos previstos nas condições contratuais. Podemos ter vários motivos para contratar um seguro, entre eles, obter tranquilidade, evitar prejuízos maiores do que o seu orçamento possa suportar, evitar transtornos e complementar as medidas de redução de riscos. Desta forma, tome a decisão de contratar um seguro de forma consciente.
E quais os cuidados devemos ter para a contratação de seguro? Compare preços. O seguro é um produto como qualquer outro. No entanto, tome o cuidado de comparar produtos iguais, com as mesmas características, como cobertura e o valor do prêmio do seguro. Leia atentamente o contrato de seguro, prestando atenção às cláusulas referentes à garantia e aos riscos excluídos da cobertura do seguro. Não minta nem omita informações solicitadas quando o contrato exigir declarações. Essas informações devem ser verdadeiras, para que você tenha segurança de que receberá a indenização nos casos previstos no contrato. Consulte a Superintendência de Seguros Privados, que tem a função de controlar e fiscalizar os mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Lá você encontra informações valiosas para realizar uma boa contratação de seguros.
Vamos conversar um pouco sobre a importância do planejamento da aposentadoria. De acordo com a estatística feita em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, temos uma expectativa de vida de 74 anos e meio. Mas como esta é uma média, podemos viver mais ou menos que isso. O que sabemos é que envelhecer é um desejo praticamente unânime. Então, devemos nos preparar financeiramente para isso, a fim de que possamos desfrutar desse momento com tranquilidade de vida, correto? Vamos então falar da aposentadoria, ou melhor, da preparação financeira para a aposentadoria. Mas para isso, você precisa fazer uma reflexão sobre o seu planejamento de vida. Como você imagina o futuro quando aposentar-se? Pretende estar viajando, curtindo a fase em segurança e sossego, ou manter o mesmo padrão de vida de hoje? Seja qual for o seu desejo, é importante preparar-se.
Desejos, sonhos e escolhas devem ser critérios de grande peso quando formos planejar nossa aposentadoria, pois tudo isso sofrerá implicações financeiras. Desta forma, devemos refletir a respeito de algumas circunstâncias que podem afetar esse projeto. A incerteza do futuro e o aumento da expectativa de vida, pois ao passar do tempo, os dados nos mostram que a expectativa de vida tem crescido e a tendência é que cresça cada vez mais. Mas, em contrapartida, não sabemos o que ocorrerá no futuro, e é mais uma razão para estarmos preparados para eventualidades. Outro fator é o aumento do custo de vida, pois sabemos que na velhice existem gastos maiores com relação à saúde, pois realmente exige um cuidado maior, entre outros gastos. Também influenciará no projeto da aposentadoria a realização de sonhos, pois existem pessoas que planejam viajar, fazer cursos e outros objetivos que demandam um certo custo. Ou seja, esses sonhos devem estar inseridos no planejamento.
Pensando nessas e nas circunstâncias particulares de nossas vidas, o quanto antes começarmos a investir em nossa aposentadoria, será mais tranquilo financeiramente, visto que teremos mais tempo para desembolsar o necessário ao nosso futuro. Então, pesquise qual a melhor maneira de investir neste projeto, mediante as opções que existem no Brasil, desde as previdências privada e social. Estratégias e planos que cada uma possui. Enfim, este foi mais um episódio do mini curso. Nós esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Neste episódio, também fizemos uso de materiais do Banco Central do Brasil. Continue a nos acompanhar e até logo!